Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiange e sejam muito bem-vindos ao Gestão de Produtos na XP Inc., um programa assinado pela maior corretora de investimentos do Brasil e, quiçá, da América Latina. Não sei, precisamos conversar com o Bestimol para saber se é verdade ou não isso. Comigo, nesse episódio, Elian Bordin e Pelucci. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, Paulo, e você?
Tudo bem também. E aí, Pelucci?
Tudo bom, e você, Paulão?
Tudo ótimo. Hoje a gente não vai falar sobre investimentos. Por incrível que pareça, não vamos falar sobre investimentos. Já falamos sobre offshores, já falamos sobre carteiras de investimento automatizadas, já falamos sobre growth, já falamos sobre testes, já falamos sobre Project Ops na XP. Hoje a gente vai falar sobre crédito. Olha só, vamos falar sobre crédito na XP Inc. Elian e Pelucci, a primeira pergunta para a gente, né, contextualizar quem deu play. Sabemos que a XP tem uma trajetória consolidada em investimentos, mas o que fez a empresa querer mergulhar no universo de crédito bancário?
A gente conhece, enfim, acho que o mercado inteiro conhece a XP como um one-stop shopping de investimentos. Então a gente conseguiu, enfim, se tornar líder de mercado em vários produtos de investimento e a gente conseguiu, acho que, cair nas graças e ter um bom awareness e conhecimento por todo o mercado para investimentos. Investimentos, ele é só um pedaço da vida financeira do cliente, né? Quando a gente fala de vida financeira, o cliente, ele não só investe, ele paga a conta, ele compra alguma coisa no cartão de crédito, ele toma um crédito para fazer algum tipo de alavancagem na sua vida. Então, foi do interesse da XP, focando, claro, que muito no interesse do cliente final e pensando na conveniência e praticidade desse cliente, centralizar a vida financeira dele em um único lugar. Então, por esse motivo, a gente decidiu também investir em produtos de banking, né, ou produtos bancários, entre eles crédito, conta, cartão, e hoje eu e o Pelucci estamos aqui para falar um pouquinho mais de crédito para vocês.
Posso até complementar, a maioria dos nossos clientes, a gente é sabido que a maioria dos nossos clientes tem grande parte da sua vida financeira em outras instituições. Então, é muito interessante para a gente também, com essas soluções, a gente ser a única instituição financeira para o nosso cliente. Então, tem uma grande oportunidade de mercado para a XP, a gente centralizar essa vida financeira do cliente aqui dentro, não só a vida de investimento dele, né? Ser a principal corretora, mas também passar a ter outras soluções bancárias, outras soluções que abordam a vida financeira dele.
Agora que a gente sabe o porquê que a XP está se metendo nesse rolê, a gente vai conhecer melhor Elian e Pelucci. Qual é a história de vocês em um tweet?
Cara, eu sou engenheiro, tenho praticamente minha carreira inteira em mercado financeiro, já são quase 8 anos de mercado. Desses 8 anos, 7 anos de XP e 6 em produtos digitais. Passei, antes de me movimentar aqui internamente na XP para crédito, que é um longo período em renda variável, né? Que inclusive foi alvo de um episódio de podcast anterior aqui de vocês com a carteira automatizada. Também já toquei a Clear e também participei dos primórdios da conta offshore internacional, que também foi outro episódio aqui do podcast.
Eu iniciei minha carreira, sou publicitário de formação, iniciei minha carreira como designer lá em 2011, no setor financeiro também, então comecei como estagiário, como designer, sempre trabalhei como designer. Desde então, trilhei meu caminho, fui para agência de publicidade, agência digital, né, focado sempre no âmbito digital. Trabalhei também em startup, trabalhei em empresas de comunicação. Em 2020, eu voltei para o setor financeiro, aqui na XP, em 2021, na verdade, aqui para a XP, já em crédito. Estou aqui desde então, como design lead aqui na parte de crédito junto com o Elian. Então, essa é a minha trajetória.
Antes da gente se aprofundar em como ambos estão, junto com o time da XP, construindo esse novo produto de créditos, recados. Você que está ouvindo pelo Spotify App Podcast, clique no botão seguir. Também deixe suas 5 estrelinhas, que nos ajuda com o algoritmo malvadão. Também tem uma caixinha de perguntas no Apple Podcast e no Spotify. Deixe suas sugestões, o que você achou sobre o episódio. E siga Elian e Pelucci no LinkedIn. Link do perfil deles está na descrição. E aí vocês vão lá, se conecta com ele e manda crédito. Ou a palavra-chave vai ser beach tênis, tá bom? É isso. Porque são da XP, Faria Lima, é isso. Dados recados, vamos nos aprofundar. Como que vocês garantem que a XP mantém a sua essência como uma empresa de investimento enquanto inova em produtos bancários? Porque, apesar de estar no mundo financeiro, são produtos com regulamentações diferentes, não? E visões diferentes.
Pô, como que a gente garante que a gente mantém a nossa essência, né? A gente continua sendo uma empresa de investimentos. Nosso core continua sendo fazer e permitir que o cliente invista melhor. E esse core ele não vai ser mudado no momento em que a gente olha um pouco mais para o mercado bancário. Inclusive, como eu disse antes, a nossa visão é de ecossistema. Então, eu tenho na sua centralidade ainda o mundo de investimentos e eu quero, ou nós como companhia queremos, expandir esse ecossistema de produtos e serviços para que o cliente se autossirva também em produtos bancários, mas sempre tendo investimento como core. No que isso se diferencia? Quando a gente olha para instituições financeiras tradicionais, elas geralmente fazem crédito de forma um pouco mais massificada para públicos muito diversos e tipos de crédito também muito diversos. Muitas vezes créditos não colateralizados, né, que são basicamente créditos até sem garantia, onde o cliente recebe o dinheiro, faz alguma coisa com ele e depois paga de volta para a instituição financeira. Como nós temos essa centralidade ainda no mundo de investimentos, a gente foca em créditos menos massificados, a gente foca em créditos para público-alvos mais restritos, basicamente públicos que tenham crédito, que tenham hoje patrimônio investido e tenham investimentos aqui na casa, tá? E o tipo de produto que a gente oferece também são produtos mais voltados a investimentos. Então hoje o nosso carro-chefe é o crédito com garantia em investimentos. Ou seja, o cliente ele recebe um empréstimo, ele recebe um crédito e ele pode usar esse crédito para fins diversos, como pagar contas, comprar um automóvel, investir numa faculdade para ele ou para o filho. Enfim, o uso do crédito ele é diverso, mas ele tem como garantia ou como colateral investimentos que ele tem aqui na casa. A nossa garantia de que ele vai eventualmente pagar esse crédito são investimentos aqui na casa. Então, o nosso carro-chefe, os nossos produtos e o nosso público-alvo ainda continuam sendo sempre relacionados a investimento. Tá? E complementando essa pergunta, eu vejo que a gente tem um desafio bastante interessante ainda no mercado de transformar e aumentar o education financeiro também do ponto de vista de mercado bancário. A XP ela entrou desbancando outras instituições financeiras mais tradicionais ao trazer produtos de maior qualidade, com maior rentabilidade e para um público que antes não tinha acesso a esse tipo de investimento. Quando a gente olha para crédito, a gente está oferecendo aqui um produto que também hoje no mercado, como carro-chefe, um produto que também hoje no mercado não é tão expandido ou não é tão forte como o que a gente está buscando. O nosso crédito colateralizado, a gente realmente estima ou a gente pretende ser o líder de mercado nesse tipo de segmento e a gente pretende que o nosso cliente tenha também uma educação financeira de primeira linha em gestão financeira e bancária, assim como ele tem hoje para investimentos.
Nossas soluções até tem players que oferecem os mesmos produtos que a gente oferece aqui em crédito, né? Mas vou pegar o colateralizado que o Elian citou. O que, ser uma corretora de investimento, a gente tem muito mais produto para a gente colateralizar e isso nos dá uma gama de oportunidades muito maior que outros players, né? Por isso que a gente busca ser o primeiro player ali na mentalidade dos nossos clientes. Isso nos dá a possibilidade, como a gente começou com investimento e agora estamos migrando para produtos bancários como crédito, isso nos dá a oportunidade de ser muito mais competitivo do que os outros players, né? Quem está utilizando os investimentos, começaram com o banco oferecendo crédito, estão utilizando o investimento. A gente começou do caminho contrário, por isso que a nossa oferta, ela e a gente consegue dar condições muito mais, muito melhores para o nosso cliente, dado que a gente fez o caminho contrário do mercado.
Um ponto interessante sobre isso, quando a gente analisa até dados do Banco Central, a gente vê que a carteira de crédito no Brasil, comparado ao PIB, ela ainda é baixa. A gente ainda tem uma oportunidade bem grande de crescimento da carteira de crédito em comparação com outros países, tanto desenvolvidos quanto subdesenvolvidos. Por outro lado, a gente ainda tem uma inadimplência alta ainda no Brasil, muito pautada em taxa de juros um pouco mais alta, porque o nosso CDI eventualmente oscila um pouco mais que taxa de juros de outros países mais desenvolvidos, e também por processos. Hoje, quando a gente olha processos, principalmente de cartório, registro em garantias, eles acabam sendo mais burocráticos. A XP ela vai exatamente na contramão disso, porque a gente é uma empresa muito focada em oferecer o melhor produto, e a gente sabe que o cliente hoje ele é muito sensível a preço, ele é muito sensível a taxa de juros que é cobrada para o crédito. E como é que a gente consegue oferecer um produto melhor? Nesse cenário, a gente, primeiro, tem processos muito digitalizados, então a nossa própria esteira do produto, ela acaba simplificando e nos permitindo ter um custo menor e obviamente, também oferecer condições melhores para o cliente. Quando a gente fala de garantias, dado que o nosso carro-chefe aqui é ter como colateral ou como garantias investimentos, execuções de garantia ou bloqueio de garantia também são de nosso completo domínio processual. A gente tem um know-how interessante como fazer isso. Diferente de ir lá e usar como garantia um carro, uma casa ou outros produtos que podem ser um pouquinho mais complicados. Então, hoje, o nosso carro-chefe é investimento em algo que a gente controla. E quando a gente fala de inadimplência, a gente olha para um público-alvo que tende a ser de maior poder aquisitivo, que também tende a ter uma inadimplência menor, e menor ainda pelo fato do nosso crédito ser colateralizado. Então, quando a gente junta isso, né, o nosso público-alvo, que é um público-alvo que é pouco inadimplente, o fato do nosso produto ser principalmente colateralizado e o fato dos nossos processos serem muito digitais e escaláveis, na prática a gente consegue construir um produto de qualidade superior ao que a gente encontra no mercado hoje, com uma taxa que para esse tipo de produto tende a ser mais benéfica para o cliente do que taxas de outros bancos, e na prática a gente acaba oferecendo para o cliente final um produto superior. Esse é o nosso objetivo. Hoje a gente está com mais ou menos 3 anos de área aqui de crédito, então é uma área relativamente nova, com produtos relativamente novos, mas a gente já tem um número razoável de produtos na nossa prateleira, a gente já tem um número interessante de clientes fiéis ao nosso produto, e a gente está progressivamente crescendo na nossa participação de mercado. Isso prova que a XP, mesmo quando ela sai do seu core business de investimento, ela consegue ter sucesso, e eu diria que isso é muito pela qualidade do produto que é oferecido para o cliente final e sempre nosso mindset ultra focado em oferecer o melhor para o nosso cliente.
E falando um pouco do processo da gente chegar nesses produtos que a gente tem diferentes, né? É muito resultado do entendimento que a gente faz com o cliente, né? Seja dos nossos discovers, das métricas que a gente tem aqui dentro de casa, né? Como que a gente chegou e falou, pô, vamos fazer um crédito com garantia, por exemplo, em investimento? Porque seria muito mais fácil a gente pegar do mercado e falar, pô, oferecer um imóvel como garantia, oferecer um veículo como garantia. A gente olhou, pô, o grande ativo dos nossos clientes são os investimentos. Por que que a gente não usa os investimentos como garantia para oferecer um crédito sustentável com taxas muito menores para o nosso cliente, né? Isso tem muito a ver com todo o processo que a gente fez antes de lançar esse produto, né? Então, o entendimento sobre a necessidade dos nossos clientes, a gente estando próximo ali, não só do cliente final, mas também do assessor, que é um grande ponto de entrada ali das necessidades dos nossos clientes para as áreas de negócio aqui, foi muito importante. Então, desde o momento a gente ouvir o nosso cliente interno, que é o assessor, para a gente chegar na necessidade final do nosso cliente externo, que é o cliente final, isso foi muito importante durante todo o processo para a gente conceituar um produto que tem aderência para o mercado, né? Isso reflete no NPS. A gente tem um NPS super alto aqui de 90, mais de 90 pontos aqui do crédito com garantia, tanto olhando na ótica do assessor, quanto do cliente final. Então, a gente está trilhando um caminho de sucesso aqui.
Vou corrigir, 95. Não é 90 não, é 95, é maior ainda.
Agora que a gente ficou sabendo um pouco de como que eles fizeram, uma dúvida ouvindo vocês, eu fiquei com uma dúvida aqui. Legal. Vocês entenderam as necessidades dos clientes finais e dos assessores, né? Fizeram toda aquela parte de discovery, de né? Conhecendo, mapeando o mercado, estudo, tal, não sei o quê. Mas qual foi o maior desafio ao fazer isso? Ao entrar nesse espaço tão tradicional como o bancário? E como que a XP vem superando isso? Eu sei, pelo que a gente aprendeu aqui ouvindo os episódios no programa Gestão de Produtos na XP, é que todos os times de produtos estão muito próximos dos assessores. E fazem testes regulares, né? É muito teste na XP. Pelo amor de Deus, é muito teste. O Tássio falou que, meu Deus do céu, a quantidade de teste lá, vixi. Então, além de estar perto dos assessores, perto dos clientes e fazerem testes, tem mais alguma coisa que vocês fazem que ajudou a superar esses desafios, esses obstáculos?
Cara, acho que a gente tem uma série de desafios e acho que você exemplificou muito bem nosso modelo de trabalho, Shod. A gente tenta, obviamente, aplicar muito mindset ágil aqui, mas o mindset ágil, eu diria, o mais maduro possível de produto. Então, a gente tenta fazer interatividade, a gente valida hipóteses com o usuário, a gente entende os nossos públicos-alvos antes de lançar produtos. Então, na prática, a gente tenta aqui de forma bastante madura e o mais atualizada possível com o mercado, fazer todos esses processos. O que eu poderia reforçar, acho que de todos esses processos que a gente olha, que você também como área de Product Management conhece bem, é a interatividade e testes de hipóteses. Então, a gente está entrando num business que para a gente ainda não é maduro. É diferente de em renda variável, por exemplo, onde a gente é líder absoluto de mercado pessoa física. Quando a gente fala de crédito, a gente está entrando num business que para a gente é novo. Para o mercado pode não ser, mas para a gente é novo. Então, algumas coisas que acabam sendo importantes aqui, uma é ter humildade para analisar o mercado e entender o que os nossos concorrentes e outros players estão fazendo, não para copiá-los, não para fazer tão bem quanto eles, mas para fazer melhor do que eles, tá? Inclusive entendendo seus pontos de vulnerabilidade para que a gente ofereça um produto melhor. E um outro ponto que acaba sendo bastante relevante é a gente tentar casar esse Product Market Fit com um público-alvo mais específico. Como eu disse antes, o mercado bancário ele acaba sendo de crédito massificado. E o crédito massificado ele acaba pegando diversos públicos-alvo diferentes, com patrimônios diferentes, poder aquisitivo diferente, com perfis muito diferentes. A gente aqui tem um objetivo um pouco mais específico, que é realmente ajudar o cliente investidor a investir melhor, ao mesmo tempo que ele consome produtos bancários para os quais ele tem necessidade. Então, eu diria que um outro desafio bastante interessante para a gente é aprimorar e afinar, ou refinar esse Product Market Fit constantemente. Então, a gente está constantemente ouvindo os nossos clientes, seja por meio de pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, a gente está constantemente validando as soluções prototipadas ou estimadas aqui novas com os clientes para garantir que os fluxos são ideais. Até como exemplo prático, não vou falar da iniciativa aqui, tem muita coisa quente e nova chegando, mas essa semana a gente estava validando um processo novo onde a gente validou com o usuário uma solução e metade da solução estava com ótimos resultados nesse pré-teste e metade da solução estava com resultados não satisfatórios. A gente basicamente parou, revisou esse pedaço que não estava satisfatório até que ele estivesse satisfatório. E aí, quando a gente fez a última avaliação com os clientes, a solução já estava com um ótimo nível de conversão, os clientes estavam encontrando a feature de forma rápida, estavam conseguindo chegar no final do fluxo de forma ótima. E aí a gente pegou e lançou, ou está trabalhando agora para lançar esse produto novo com esse fluxo recém-desenhado. Então, fazendo um catch-up aqui da resposta, para mim ter humildade para saber entender as nossas vulnerabilidades, as vulnerabilidades do mercado, para lançar o melhor produto possível, E outro ponto, cara, ouvir o cliente. Ouvir o cliente, ouvir o cliente de novo, de novo, de novo. Ouvir os nossos clientes finais, ouvir os nossos assessores. Sempre de forma ativa e também humilde para entender que o cliente sempre, tem sempre razão e ele sempre tem uma forma melhor de se autosservir do que a gente imagina. Então, a gente está sempre ouvindo ele de forma muito ativa.
Parece clichê esse lance do errar rápido e tudo mais, mas complementando para falar dos obstáculos aí que a gente ainda enfrenta no dia a dia, né? Acho que é muito o lance do cliente saber que a XP sempre foi conhecida como uma corretora de investimento. Então, a gente quebrar essa barreira de sair do investimento e também o cliente ter o conhecimento que a gente tem produtos bancários, soluções financeiras e tudo mais, é um obstáculo durante todo esse processo. Então, constantemente a gente esbarra nesse obstáculo, mas está cada vez mais, a gente está cada vez mais gerando awareness ali para falar sobre produtos bancários, para falar sobre contextualização desses produtos, não é só oferecer crédito por oferecer, né? A gente tem que contextualizar a nossa oferta, se faz sentido para o cliente, tanto que, pô, a gente tem solução para investidor, a gente tem solução para uma compra de imóvel, a gente tem solução para resgatar um valor ali dos meus investimentos mais rápido e tudo mais. Acho que um dos obstáculos é esse, né? E outro obstáculo que eu falo muito com o Erian também é superar a expectativa dos nossos clientes em relação a esses produtos, né? A XP foi muito disruptiva no âmbito de investimento. É natural o nosso cliente também esperar que a gente inove também em crédito, que a gente inove em seguro, em cartão e tudo mais.
Aprendemos aqui como que eles estão fazendo o produto e passando por alguns desafios ali. Nada do que você que deu play e já acompanha o produto, não saiba. Que nem o Elian falou, eu já sei o modelo de trabalho da XP. Por quê? Porque eu estou esperando o RH entrar em contato. Porque quando eu participar de um processo seletivo com o Elian, eu já vou passar, porque eu já sei todas as respostas. Então, a próxima pergunta vem com esse ponto, né? A gente já falou aqui o porquê que a XP está entrando nesse mercado de crédito, quais são os desafios e como que a XP tem passado por esses desafios, solucionar esses desafios. O diferencial da XP versus a concorrência. E aqui vem algo, um tema que a gente não aborda muito com os product managers e nem na área de produto, mas é sobre proposta de valor, né? Como que a XP define e segmenta suas propostas de valor para diferentes públicos-alvos?
Ótima pergunta, Shod. Cara, acho que a gente precisa fazer isso de forma bastante madura para garantir que a gente faça isso de forma correta, né? Quanto mais madura for nossa segmentação de público-alvo, nossa definição de produtos, mais maduras tendem a ser nossas soluções e, consequentemente, também maior a aderência e satisfação do cliente final em relação a essas soluções. Hoje a gente tem feito uma segmentação muito voltada a propósito de produto. Então, quando a gente olha nosso cliente, né, até fazendo um contraponto com outros produtos, por exemplo, em renda variável, ou produtos de investimento. Você consegue segmentar o cliente muitas vezes pelo perfil de investimento. O cliente ele é trader, ele é um investidor mais alavancado ou mais agressivo, a gente diz, ou é investidor um pouco mais cuidadoso. Você pode tentar segmentar esses perfis de acordo com a característica particular de cada cliente. Quando a gente fala de crédito, eu não tenho um investidor que toma o financiamento imobiliário e só, ou que toma um crédito com garantia e só, ou compra, ou tem um crédito de automóveis, por exemplo, e só. Geralmente, essa segmentação, ela tem a ver com quem é o cliente, mas ela tem a ver mais ainda com o momento que este cliente está passando. Porque o cliente, ele pode estar passando por um momento de vida onde ele precisa de um determinado tipo de crédito, e daqui a 1-2 anos está precisando de outro tipo, e depois de outro tipo. Então, aqui a gente faz a segmentação do cliente olhando também pelo que ele é, pelo seu padrão financeiro e pelas suas características de carteira, financeiras, patrimônio, diversificação, etc. Mas a gente, questões de risco, inclusive, aqui, tá? Mas a gente também olha o produto pelo momento. Então, hoje a gente segmenta basicamente em 4 frentes, tá? Eu vou começar pela frente com o melhor, com o nome com o maior fit aqui com o nosso público-alvo, que é uma frente de investidores. São créditos para investidores. A gente tem hoje dois produtos-chave nessa frente. Um deles chama investimento ampliado, que é um produto que permite que o cliente, uma vez tendo comprado produtos financeiros, mas não tenha saldo em conta para cobrir esses débitos, ele usa esse produto de forma a cobrir esse saldo negativo. Tá? Então, eu permito basicamente que ele se alavanque mais ou que ele compre ativos usando de um dinheiro que ele não possui, de um dinheiro ou uma liquidez que ele não possui naquele momento. Existe um outro produto também dessa frente de crédito para investidores, que é o Resgate Express, que é uma visão, de certo modo, oposta. Clientes que têm fundos de investimento aplicados aqui na casa e que precisam fazer um resgate, muitas vezes eles precisam esperar uma data de cotização do fundo um pouco longa. Tem muitos fundos aqui que são D0, D1, D2, mas também tem fundo D15, tem fundo D30. E muitas vezes o cliente ele precisa desse dinheiro rápido. Eu não posso esperar 30 dias para ter esse dinheiro na minha mão por algum motivo pessoal. E aí a gente tem esse produto que chama Resgate Express, que permite adiantar o recebimento desse financeiro para agora. Tá? Então eu tenho aqui tanto uma aplicação quanto um resgate. Então eu tenho as duas pontas opostas. Além dessa frente, a gente tem uma outra, que é uma frente crescente, que hoje tem tido bastante interesse pelos nossos clientes, que é uma frente de financiamento imobiliário. Cara, financiamento imobiliário, eu falo que o trader compra casa, o investidor compra casa, todo mundo em algum momento, seja rico, seja pobre, seja avesso a risco, agregado a risco, todo mundo em algum momento, a maior parte das pessoas, em algum momento da sua vida, acaba investindo em algum imóvel, acaba tendo imóvel. Então esse é um produto um pouco mais democrático aqui, que uma diversidade muito grande de perfis de cliente acaba consumindo. Então eu já falei da frente de crédito para investidores, da frente aqui de crédito imobiliário, que a gente também chama de real estate, por ser uma frente de aquisição de bens reais. A gente tem uma outra frente, e tem outras duas frentes aqui chamadas de varejo e atacado. Né? Crédito para varejo e crédito para atacado são as duas faces de um crédito semelhante, mas para públicos diferentes. São créditos de uso diverso, e que são usados de modos diversos, mas por públicos ou de varejo ou de atacado. O público varejo é principalmente nosso cliente pessoa física e pequenas empresas PME. O público atacado são clientes corporate e outros de maior, clientes maiores e com propostas também de necessidade um pouquinho diferentes. Hoje a gente tem como carro-chefe aqui o próprio crédito com garantia de investimentos, que foi o que a gente citou bastante no início desse podcast, mas a gente também vê outras oportunidades de expansão que estão em andamento, estão no nosso roadmap e que a gente deve expandir em breve. Inclusive, a gente tem a Expert agora, na semana que vem, em setembro, vamos ter um produto novo sendo lançado lá. Quem quiser, vá na Expert e descubra lá. Eu não vou dar spoiler aqui hoje, não. Mas estamos expandindo nossa frente de portfólio de produtos, na verdade, em todos esses segmentos, mas hoje a gente define essa proposta de valor, Shod, em crédito, então, para investidores, crédito real estate, crédito varejo, crédito atacado. E mesmo tendo o nome investidores em apenas um desses segmentos, na prática, todos os segmentos estão olhando para o investidor. Tá?
Interessante. Tem um lançamento, né, do financiamento imobiliário. Isso me interessa bastante. O lançamento do financiamento imobiliário deve ter sido um grande passo para a XP, né? Dado essa estratégia de expansão para outros mercados, digamos assim. Como que vocês garantiram que esse produto de financiamento imobiliário seria relevante tanto para o cliente final, que nem o Pelucci mencionou em uma das respostas, quanto para os assessores? Porque isso que é interessante, né? A XP, ela tem dois clientes. Ela tem o cliente assessor e o cliente do assessor, que é o cliente final. Como que vocês garantiram que seria relevante?
Boa, Shod. É legal falar desse projeto, que eu peguei ele desde o início ali. Foi o primeiro projeto que eu peguei aqui na XP quando eu entrei. Cara, para o assessor, quando a gente estava fazendo um momento de entendimento ali de qual dor que a gente resolveria do assessor, a grande dor era que o cliente ele resgatava o valor ali dos investimentos para dar entrada na casa, né? Para você contratar um financiamento imobiliário, necessariamente você tem que ter o valor de entrada do seu financiamento. Isso é um grande pesadelo para o assessor, se a gente for pensar do ponto de vista dele, né? Então, com o financiamento imobiliário, a gente tinha esse... a gente mitigava esse risco, né? Dele, cara, como que eu... Como ele vai resgatar e como que eu mantenho ele dentro de casa? Já que ele vai, vai resgatar, como que eu pego um pouquinho dessa operação dentro, dentro de casa aqui da XP, né? Bom, é legal a gente falar desse, desse projeto. Acho que a grande... A gente sempre foca muito no, no atendimento ao cliente, né? E era uma necessidade dos nossos clientes que eles passavam para os assessores durante o entendimento do projeto ali. A necessidade, grande parte dos resgates eram para compra de imóvel, né? Então, o cliente, o assessor, quando a gente perguntava para o assessor, pô, por que, que o cliente está resgatando o, os investimentos dele? Muitos dos nossos assessores respondiam que era para compra de um imóvel, para dar entrada em um imóvel. Então, fazia muito sentido a gente oferecer e começar a atender o cliente e o assessor começar a atender o cliente com essa solução de financiamento imobiliário. Tanto que a gente fez uma joint venture com a Direcional, que é a Direto, hoje é uma companhia aqui da XP, do Grupo XP, né? E que ela faz toda a parte, aí eu já entro no âmbito do, do cliente, como que a gente gera valor para o cliente, né? A gente sabe que a compra de um imóvel, adquirir um financiamento imobiliário, a grande parte, a grande dor ali é a parte burocrática do processo, né? Você vai ter que ir no cartório, você vai ter que pegar a assinatura, a escritura do imóvel, assinatura do proprietário, assinatura do cliente, tudo mais. Então a gente se plugou a Direto ali, a Direto faz toda essa parte burocrática para o cliente. Então a gente está vendendo uma facilidade para o nosso cliente final, né? Então a gente passa a ser um prestador de serviço, a gente tem um serviço, uma desburocratização do financiamento imobiliário. Então a gente pensou muito na solução em todo o processo. Qual que é a dor desse, desse produto no mercado? Cara, é que é muito burocrático. Então, vamos atacar essa dor. Então, a grande, o grande valor que a gente gera para o cliente é ele ter um assessor ali, especialista em financiamento imobiliário, não é o assessor dele de investimento, mas é um outro parceiro que ele toma conta de todo aquele processo chato que ninguém quer fazer, mas que precisa de apoio. Durante todo o processo de financiamento e tudo mais, surgem muitas dúvidas, né? E o cliente precisa estar amparado de alguma forma. Isso a XP oferece ao cliente junto com a Direto, né? Para o assessor, isso só potencializa a relação dele, né? Então, isso melhora muito a relação dele. Então, para o assessor, uma vez que ele vai resgatar, vai dar entrada no imóvel, pô, estou dando uma solução, você não precisa ir em outra casa ali, faz comigo, eu ofereço esse mesmo serviço, mas muito mais soft, com uma jornada muito mais fluida do que nas outras casas. Eu te dou o suporte. Isso, na visão do cliente, ele se vê muito suportado durante o processo. Então, o valor que a gente gera é esse suporte durante o processo e para o assessor eu continuo com o maior valor que eu tenho aqui, que é o meu cliente satisfeito durante esse processo. Por mais que ele vai resgatar, mas ele está satisfeito e ele vai continuar aqui comigo.
Pô, cara, acho que o Peluche falou tudo, mas eu complementaria que eu fui cobaia desse produto aqui. E eu, no final do ano passado, comprei meu apartamento e é interessante que eu comprei meu apartamento sem precisar sair de casa. Então, 100% da documentação, 100% de toda a papelada burocrática, pagamento de taxa de taxa de registro lá na prefeitura, cartório, pô, tudo isso eu fiz sem sair de casa. Eu literalmente enviei uma documentação, as pessoas trouxeram para mim já com firma reconhecida, eu assinei, entreguei para um motoboy que passou embaixo lá de casa. Cara, eu comprei um apartamento financiado sem precisar sair da minha casa, sem precisar botar o pé na rua. Isso foi sensacional. Então, eu próprio, como cliente aqui, fui cobaia e posso atestar aqui a qualidade do nosso produto.
Tem um fato super interessante, que esse produto ele foi lançado na pandemia, né? E na pandemia tinha muita coisa fechada. Cartório estava fechado, banco estava fechado. Então, durante todo o processo de conceituação do financiamento imobiliário e durante a conceituação de toda a jornada, a gente pensou nesses casos de uso, né? Que talvez em um cenário comum, em um cenário onde não estaria tudo fechado, talvez a gente não pensasse no... Cara, como que a gente vai fazer com o cliente assine a papelada ali no a papelada que ele precisa ir presencialmente? Cara, aí que surgiu a solução. Pô, vamos contratar uma empresa de motoboy que faça isso. Você estava no interior, né? Se eu não me engano. Pô, no interior de São Paulo, os cartórios também não têm a mesma facilidade que aqui na capital. Então, foi muito entendendo a necessidade dos nossos clientes durante o processo e durante esses casos de uso que a gente não pensaria em um cenário que não houvesse uma pandemia. Mas hoje, depois da pandemia, a gente continua com esses processos e que geram muito valor, que dão a facilidade para o nosso cliente. Então...
cara, porque a pandemia acabou, mas ir no cartório continua chato. Continua chato antes da pandemia, depois da pandemia, acho que ir no cartório vai ser sempre chato. E no que a gente puder ajudar nosso cliente final a evitar esse tipo de burocracia, a gente sempre vai evitar.
Uma coisa que o Pelucci falou agora na resposta, que eu achei muito interessante, é que ele falou que foi no meio da pandemia e, dado o contexto, foi feito um conhecimento, um reconhecimento, uma adaptação de processos, né? E aí, olhando para a reestruturação do crédito com garantia de investimento, que a gente está falando desde o começo, quais foram os desafios de adaptar os canais e experiências para aumentar a conversão, especialmente quando o público estava tão focado em investimento? Eu acredito eu, depois de ouvir o Pelucci, é que teve iterações, né, de processos. Foi adaptando processos até encontrar um processo, não um processo perfeito, né, porque não existe processo perfeito, mas que funcione, né, ou não?
Pô, com certeza, Shod. A gente sabe que faz parte da disciplina de Product Management definir o que é um MVP ou o que é o primeiro passo de um produto e depois iterativamente evoluí-lo, né? Então, naturalmente, a gente fez isso. A gente lançou aqui produtos com MVPs bem calculados, bem estruturalmente completos, mas ainda com evoluções a serem feitas. E a gente teve, ao longo dos últimos anos, sempre evoluções constantes nos produtos que a gente já conhece, já possui, e também evoluções de prateleira lançando produtos novos. No último ano, além de lançar oficialmente expandir o financiamento imobiliário, que o Pelucci acabou de nos contar, a gente também teve evoluções representativas no investimento ampliado, que é um outro produto que eu citei anteriormente, mais voltado ao investimento, no próprio Resgate Express. E, cara, em crédito e garantias a gente também teve um case bastante interessante. A gente possuía um aplicativo que tinha uma conversão razoável dos clientes, eles entravam no funil e tinham uma conversão razoável, e a gente basicamente, via pesquisa com o cliente e, como eu disse anteriormente, ouvindo ativamente o cliente, a gente percebeu que a gente tinha diversas melhorias no fluxo a serem feitas. Então a gente fez entrevistas, trouxe propostas de solução, validou com usuários finais, até que a gente chegasse numa solução ideal. Implementamos essa solução, lançamos e a gente viu nossa conversão, ou basicamente o cliente que entra nesse funil e que consegue finalizar o pedido de crédito, aumentar substancialmente. Então, acho que esse é um case bastante interessante de iteração e de evolução dos produtos, né? A gente sempre tem que ter o mindset de lançar um MVP de qualidade e com uma ótima conveniência e sanando as necessidades do cliente final, mas naturalmente a gente sempre tem que pensar em evolução, a gente tem que está sempre se reinventando e repensando como que a gente evolui nosso produto. E acho que para terror dos designers, né, e dos PMs e dos engenheiros, eu tenho que dizer que provavelmente daqui a um ano a gente vai ter que evoluir de novo. E isso não necessariamente é ruim, a gente não está evoluindo porque o anterior estava ruim, a gente está evoluindo porque o nosso cliente fica cada vez mais exigente, a gente fica cada vez mais fissurado em entregar a melhor solução para o nosso cliente. Então, naturalmente, o nosso goal aqui é ter o melhor produto de crédito para o cliente e para o assessor do mercado, para o público-alvo que a gente atende, que é um público-alvo de investidores e de core investimentos, a gente quer ter sempre o melhor produto, com a melhor conveniência, de preferência com a melhor taxa, sempre que o perfil de risco do cliente permitir, e com certeza a gente vai estar fazendo isso nos próximos, espero que não só meses, mas muitos anos.
Eu ia falar muito sobre o processo dessa reestruturação, que foi muito a relação entre a tríade. A gente teve que comprar muito risco técnico, mas esse técnico de produto e também de experiência para lançar esse produto. Acho que durante o processo a gente foi muito um risco comprado e conversado entre a tríade, que isso foi muito legal durante o processo, da gente falar, pô, vamos lançar, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, vamos lançar e vamos aprender com isso na rua. Quando a gente lançou o MVP, lá em 2021, acho que começo de 2021, a gente tinha alguns débitos técnicos que já eram sabidos, mas a gente já sabia, pô, a gente vai precisar evoluir isso em algum momento. Mas não era isso que ia travar a gente de lançar o nosso produto, né? E quando a gente fez a refaturação, a reestruturação do crédito com garantia, deixando o processo mais rápido, acho que de 12 steps da experiência e de 3 canais que a gente utilizava, né, a gente reduziu para 1. Então, a gente tinha, durante o processo, um goal muito, muito específico. Assim, a gente tinha drivado no roadmap algo que foi muito incremental durante o processo. A gente vai lançar sabendo os débitos técnicos, sabendo os riscos de experiência, sabendo os riscos de produto, mas a gente sabia aonde a gente queria chegar nos próximos quarters, por exemplo. Então, a gente quer reduzir e a gente quer ter um melhor produto. Obviamente, a gente ainda tem muito a evoluir, muito a aprender, e acho que é isso que a gente está aprendendo e fazendo durante esses anos, né? Não é a primeira versão que deu certo, não é essa que está no ar que está dando certo, vai ser a próxima e a gente vai iterando, e assim o nosso modelo de trabalho é assim como que a gente está vendo que está gerando valor e a gente está aprendendo durante esses anos aí, nesse início de caminhada que a gente está tendo no crédito. Então, isso está sendo muito legal ver o time também iterando e colaborando entre si.
Cara, acho que o Peluche representou bem o nosso modelo de trabalho e ele representa para mim o coração do trabalho de Product Management, Design, Engenharia, enfim, o trabalho de times multidisciplinares e digitais que a gente espera, né? A gente vai estar sempre equilibrando riscos, equilibrando MVPs, evoluções, qual feature entra numa primeira versão, qual feature entra numa evolução futura. Naturalmente é um trabalho sempre de muita negociação aqui no time. Inclusive eu sempre falo pro Peluche, a gente tem aqui um cabo de guerra do bem, né? Sempre vai estar o produteiro aqui querendo lançar os produtos com a maior velocidade possível para o cliente ter logo essa feature na mão lá na ponta final. Ao mesmo tempo, o designer vai querer fazer a melhor experiência possível, o engenheiro vai querer fazer a melhor arquitetura possível, e a gente sempre vai ter que equilibrar. E aí, é timing, velocidade, é a experiência uau, é a arquitetura mais escalável possível. Então, a gente vai estar sempre negociando e tomando a decisão que potencialize aqui o que é melhor para o cliente final, né? Então, acho que a gente representa bastante aqui o mindset de iteração e de negociação entre diferentes perfis e pontos de vista até chegar na melhor solução possível.
E é isso. Tem uma pergunta que vai virar conteúdo escrito, que é um spin-off desse episódio, que é, eles vão dar conselhos para você que deu play nesse episódio a como inovar em espaços tradicionais. Então, siga Elian e Peluche no LinkedIn, siga o Project Gurus nas redes sociais também, porque a gente vai soltar essa resposta, esses conselhos do Elian e do Peluche para lá nas nossas redes sociais. Dito isto, tivemos uma aula aqui de como criar produtos em um novo mercado de forma estratégica, sempre colocando o usuário no centro, sempre fazendo testes, sempre olhando para todos os níveis e canais da empresa já consolidada. Elian, Peluche, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Eu sei que a agenda de vocês é concorrida. Peluche estava de férias recentemente, voltou para o escritório só para gravar com PG Fontes, que é o Betinho, que é o Roberto, que é o Betinho da Faria Lima. Ele falou isso para mim. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês.
Obrigado, Chiodi. Obrigado pelo convite aí. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui.
Pô, obrigado, Chiodi. Quando você deixar o seu currículo aqui, se inscrever aqui para a XP, a gente vai olhar seu currículo com muito carinho, tá? Vai ser muito bem recebido.
Olha só, então, deixa eu terminar o episódio, que eu já vou atualizar meu LinkedIn e mandar o meu currículo para a XP. Você que está ouvindo, quer também trabalhar na XP, o link está na descrição. Se cadastre e faça parte desse time que está revolucionando o investimento no Brasil e agora crédito. Olha só, não é crédito, agora a questão é crédito. E é isso, eu vou financiar minha casa na XP. Partiu, beijos, tchau, fui.